Boa tarde a todas e todos. Já temos quórum e, portanto, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos no primeiro ponto a apreciação e votação da ata número 111, que foi distribuída. Não sei se há intervenções sobre a ata. Habitualmente não há, portanto, podemos passar à votação. Votos contra, abstenções. Está a ata aprovada por unanimidade. No ponto 2, a senhora deputada Marilena André não pode estar presente. Podemos passar à apreciação e votação deste parecer para uma próxima reunião, porque não há conflito com o tempo neste caso, e seria essa a minha sugestão, que na próxima semana fizéssemos a apreciação e votação já com a presença da senhora deputada. Se concordarem? Muito bem. Passamos ao ponto 3, distribuição do projeto de lei número 347/12 do Bloco de Esquerda, Fundo de Garantia Social Salarial. O senhor deputado ou a senhora deputada autora ou autora de parecer deverá ser indicado pelo Comandante do Partido Socialista.
Não está cá o nosso comandante em chefe, mas a deputada Helena André fica com a responsabilidade desta distribuição.
Diga. Sim, primeiras tentativas, sim, se quiser. Não deixam de ser. Podem ser únicas. Então, muito bem. Em primeira tentativa e nessa esperança, 27/3 às 10 e 28 de maio também às 10. Muito bem. Passamos então a um aspecto que tínhamos ficado, creio eu, de acordar na reunião de hoje, que tem que ver exatamente com a audição que vamos fazer da Comissão Representativa do Projeto de Lei nº 142/12, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, Lei contra a Precariedade, vamos designar assim por uma questão de simplicidade. Pois, mas ao abrigo, exatamente, a audição é exatamente, a iniciativa tem mesmo esse nome. Nós tínhamos ficado de criar um grupo de trabalho e tínhamos ficado também de definir quem seriam as pessoas ou quais seriam as entidades a ouvir no âmbito desse grupo de trabalho e tentar definir um calendário para esse efeito. E creio que seria interessante fazermos isso antes de ouvirmos novamente a Comissão Representativa, até para que, se entenderem, lhes seja dada conta daquilo que o Grupo de Trabalho irá, quem é o Grupo de Trabalho e o que é que o Grupo de Trabalho irá fazer, até porque tínhamos falado na hipótese deles, enfim, serem, destas pessoas serem informadas e poderem acompanhar aquilo que estamos a desenvolver. E, portanto, se concordarem, eu pergunto se os grupos parlamentares já têm as pessoas que podem indicar para, os grupos, para o Grupo de Trabalho. Começaríamos, eventualmente, por aí. E eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos em condições de indicar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes e a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigado. Já agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós indicamos o Sr. Deputado Vieira da Silva, Mário Rui e Inês Medeiros.
Muito bem. Grupo Parlamentar do CDS.
O CDS indica o Sr. Deputado Artur Rego.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. A deputada Rita Rato e eu mesmo.
Muito bem. E o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito bem. Sra. Deputada Mariana Aiveg. Neste caso. Portanto, a coordenadora do Grupo de Trabalho ficará a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Correto? Ficará a coordenar o Grupo de Trabalho a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Certo? Muito bem. Tínhamos também conversado sobre possibilidades de entidades ou de personalidades a serem ouvidas neste processo. Não queríamos excluir naquilo que pode ser o trabalho do Grupo de Trabalho, mas já que aqui estamos, podíamos eventualmente já definir em comissão, sem prejuízo depois, se eventualmente quiserem acrescentar ou fazerem, mas definirmos quem seriam as entidades a ouvir. Tínhamos falado, recordo, nos parceiros sociais, na ACT, numa entidade que... Depois creio que sobre isso não chegámos a acordo no âmbito do Ministério da Justiça, se não estou em erro, mas seria a Procuradoria, creio eu. E depois falámos também, ou pelo menos houve uma possibilidade de ouvir alguém que tem produzido trabalho académico nesta área, se não estou em erro, era o Sr. Professor Elísio Stanque. Relembro que temos alguma urgência em, para cumprir prazos, temos alguma urgência, portanto, não sei se aqui o ótimo não será inimigo do bom, mas... Mas deixaria convosco. Portanto, os parceiros sociais, convocaríamos os seis habituais, não é? A ACT também é pacífico.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, eu julgo que nós na última reunião já tínhamos falado das entidades que deveriam ser ouvidas no âmbito deste projeto. De qualquer forma, eu entendo que seria até útil ouvir estas entidades, mas no curso dos trabalhos em grupo de trabalho, se sentisse necessidade de ouvir mais alguma entidade, ficaria isso ao critério do grupo de trabalho.
Mas, de qualquer maneira, os parceiros sociais da ACT é pacífico, não é? Agora, como é que querem... A questão é, temos algumas limitações de prazo, não é? Supostamente seria o dia 25 deste mês, mas provavelmente vamos alargar um pouco isso, porque não vamos conseguir fechar a tempo. É que, se entendessem, podíamos já fazer algumas convocatórias para terça-feira da parte da tarde. Mas o grupo de trabalho pretende fazer isso autonomamente, não é? Às 15 horas já temos a economia social. Não,
mas pode ser terça-feira de manhã. Ou de manhã.
Não, pode ser às 17, se o Grupo de Trabalho de Economia Social reúne às 15. Mas, Sr. Deputado de Terrato, creio que a ideia era uma primeira reunião do Grupo de Trabalho, não era para fazer já audições, ou era? Ou queria já aproveitar e marcar audições? Não?
Posso? Não, a ideia seria reunirmos para estabelecer a metodologia de trabalho, portanto, uma reunião em que não iria ser muito longa, portanto, se pudesse ser, ou 15 e 30, ou eventualmente na quarta-feira antes do plenário.
Terça-feira às 17 ou quarta-feira antes do plenário? Às 14?
Sr. Presidente, Na terça-feira é um dia muito complicado, porque há audiências com os parceiros sociais na Comissão Eventual. Há uma reunião com o Presidente do Cidade da Austrália, com várias comissões. Talvez quarta-feira fosse melhor.
Ficaria quarta-feira às 14. 14h30. É ver o tempo que precisam. Pode ser? Próxima quarta-feira às 14. Faremos a reunião da Comissão também na quarta-feira, ao meio-dia. Se quiserem, pode ser na sequência da reunião da Comissão. Bem, mas há deputados deste grupo de trabalho que não pertencem, não é? Ou se pertencem, mas muito bem. Então, o que é que podem ser? Como podemos fazer? O grupo de trabalho pode reunir na sequência da reunião da Comissão, que será quarta-feira às 12, ou então marcarmos já quarta-feira às 14, para o grupo de trabalho. A seguir à reunião da Comissão? Às 14? Às 14. Então fica às 14. Bom, e depois então decidirão a metodologia, os calendários. Pronto, nós tínhamos um... Mas o prazo nunca vamos conseguir cumprir, pois não? Pronto, mas enfim. Não, o prazo terminaria dia 25, não era? Não... Então, assim faremos. Então, assim faremos, pede-se a prorrogação. E também explicaremos hoje, agora à Comissão, que é no interesse. Diga, Sr. Deputado.
A prorrogação do prazo parece-me extemporânea. Então, vamos ouvir os peticionários. A prorrogação, a iniciativa baixou sem votação na Generalidade por 30 dias. Não quer dizer que ela não suba para votação e depois inicia-se o processo de discussão na especialidade. E, portanto, é o processo habitual, normal destas coisas. E, nessa medida, não vejo necessidade da prorrogação do prazo de discussão da votação na Generalidade. Vota-se na Generalidade, aprova-se e é que há uma questão de fundo, que é a petição, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos tem mais de 35 mil, quase 40 mil pessoas que subscreveram. E, portanto, acho que nos merece todo o respeito que ela seja votada em Generalidade e depois discute-se na especialidade com todas as alterações que vierem a ser feitas.
Muito bem. Então, se até dia 25 não se logo a questão, depois decidiremos qual é a metodologia a seguir. Está bem? Não sei se os senhores já cá estão. Não? Ah, peço desculpa. Não tinha...
Sr. Presidente, tem toda a razão o deputado Jorge Machado. Eu não estava aqui a ver que, de facto, a iniciativa baixou à comissão sem votação. Portanto, estava a considerar o processo normal de especialidade e nessa circunstância... Até à semelhança da primeira iniciativa legislativa de cidadãos, nós tínhamos, aliás, creio que pedimos por diversas vezes a prorrogação do prazo, até porque ela demorou quase ou mais de 2 anos a sair, por o facto de ter outras iniciativas que depois se apensaram, se assim se pode dizer. Mas é verdade o que diz o Sr. Deputado Jorge Machado, é que nós ainda estamos em sede de Generalidade. Ou não tanto, pronto, eu não sei, há aqui este processo que eu tenho algumas dúvidas e pedia até melhores opiniões. Baixou sem votação. Está bem, mas baixou por um período de 30 dias e esse tem que ser cumprido.
Deputado Vieira da Silva pediu a palavra.
Senhor Presidente, é certo que nós não necessitamos tomar uma decisão agora, mas se a pudéssemos tomar, ela ficava tomada. Eu julgo que a decisão do plenário de que esta iniciativa baixasse à comissão sem votação é uma decisão de natureza política. Claro. E, portanto, enquanto, dentro dos prazos razoáveis, enquanto não estiver concluídos os procedimentos que decidirão das consequências políticas dessa decisão, julgo que é perfeitamente razoável que se peça uma prorrogação do prazo. Não é, o prazo aqui não é questão determinante. A questão determinante é a decisão política do plenário. É essa que nós devemos seguir.
Muito bem. Não sei se há mais intervenções relativamente a este aspecto. Não se colocando para já, vamos então aguardar. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Vieira da Silva tem razão no que diz, não é? No sentido da interpretação que faz do baixar sem votação. Mas a verdade é que esta iniciativa legislativa, pelo número de subscritores que teve, merece, é uma questão de consideração e respeito que seja votado o seu texto na generalidade, tal qual como ele foi apresentado, e depois na especialidade, sim, aí fazem-se as alterações de fundo que entenderem as bancadas da maioria, e do PS, e PCP e Bloco. Portanto, na especialidade se fará a discussão na especialidade e as alterações que entenderem. Naturalmente, eu acho que há uma leitura política, que é a votação, na generalidade, de um texto que foi subscrito por quase 40 mil pessoas e constitui uma iniciativa legislativa de cidadãos. E, nessa medida, como aqui foi referido na primeira iniciativa legislativa de cidadãos, no que diz respeito à revogação do Decreto-Lei 73/73, numa iniciativa da Ordem dos Arquitetos, nessa altura também se fez a votação na generalidade e depois fez-se alterações de fundo, porque o diploma precisava de alterações de fundo, e nessa medida consideramos que há espaço para primeiro votar-se e depois fazer essa discussão na especialidade. Aliás, a votação é 30 dias sem votação, precisamente para voltar ao plenário para ser votada. Normalmente é isto que acontece.
De qualquer maneira, não tendo presente aqui o regimento, se em 15, 20, 25 dias mais resolver o problema, creio que também não seria por aí que ficaria ferido. O problema, quer dizer, a questão do prazo, não é? Porque se não se votou na generalidade, acho que também tem, para além da leitura política que o Sr. Deputado Vieira da Silva bem anunciou, também, enfim, há a ideia da Comissão, entre aspas, se apropriar da iniciativa e sobre ela fazer algumas transformações que possam permitir uma votação diferente daquela que seria pensada se isso não tivesse acontecido. Portanto, se nós falarmos numa prorrogação sine die, não, mas se falarmos numa prorrogação aceitável, adequada, creio que podíamos tornear a questão sem ir a plenário.
Permite, o que eu entendi é que a maioria pediu para que o diploma baixasse sem votação, não querendo fugir à votação na generalidade. O diploma tem que ser votado na generalidade. E tem que ser votado na generalidade, seja agora, seja depois. Pronto, o que é? E eu acho que o espaço para promoverem as alterações que entenderem será sempre na discussão da especialidade. Aliás, porque nós corremos o risco, se agora prorrogamos o prazo por mais 15 dias, daqui a 15 dias, como temos muitas audições para fazer e muito trabalho pela frente, provavelmente daqui a 15 dias estaremos a prorrogar novamente o prazo e estamos a andar neste adiar sucessivamente. Se o diploma subir para a votação na generalidade, ele é votado, vai baixar, estou convicto disso, para a especialidade, portanto é aprovado, baixa a especialidade, e depois discute-se a especialidade, aquilo que é a iniciativa e as alterações que são propostas pela maioria. Eu acho que este é o processo normal, mais transparente e que é mais respeitoso para com os signatários da iniciativa legislativa.
Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, peço embora a posição do Sr. Deputado Jorge Machado, nós conscientemente fizemos essa proposta de baixar à Comissão sem votação na generalidade. A votação na generalidade irá existir, será feita a votação na generalidade, a votação na especialidade, final, aqui em Comissão, em plenário na generalidade e final global. Portanto, ao ouvir, como o Sr. Deputado Vieira da Silva bem disse, é uma decisão política no sentido de, na especialidade, podermos analisar, olhar com atenção, ouvir os parceiros sociais e demais intervenientes que o grupo de trabalho achar por conveniente, desenvolver o seu trabalho na especialidade no sentido de introduzir por parte dos diferentes grupos parlamentares, os contributos, as propostas de alteração que assim considerarem convenientes, para depois subir a plenário para votação. É este o nosso entendimento, é este o trabalho que no âmbito do grupo de trabalho os deputados do PSD irão desenvolver e dar o seu melhor no sentido de introduzir alterações ou fazer propostas de alteração que possam consubstanciar depois a subida à plenária para votação na generalidade e votação final global.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arturo Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o nosso entendimento é que, evidentemente, que a decisão tomada no plenário, a nosso ver, de baixar à comissão, não é baixar à especialidade, é baixar à comissão sem votação, foi uma decisão política e penso, pelo menos da parte do CDS, foi essa a intenção, foi no sentido de evitar uma votação imediata que poderia inviabilizar a iniciativa e permitir, ao baixar sem votação à Comissão, poder a Comissão e os grupos parlamentares, como que em termos legais e regimentais, apropriarem-se da mesma, aperfeiçoá-la, introduzir-lhes aperfeiçoamentos que entendessem necessários e fazê-la subir novamente a plenário e ir para uma votação global, já com esses aperfeiçoamentos feitos, a que seguiria depois uma, a tal votação na especialidade. E, portanto, penso, como disse muito bem o Sr. Deputado Vieira da Silva, que tendo sido uma decisão política, e sendo essa, pelo menos repito, da nossa parte, a intenção, que era aperfeiçoá-la no que pudesse ser para a salvar e assim melhor respeitar a iniciativa dos cidadãos, penso que nesse seguimento, também por decisão política, se vir que é necessário prorrogar, claro, de forma razoável, o prazo inicial de 30 dias, de forma a permitir-se conseguir o efeito útil que se pretendia, penso que é razoável, que em nada se respeita os subscritores, os cidadãos subscritores, e pelo contrário, estamos a honrá-los, dando o melhor aproveitamento possível ao seu esforço e à sua iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado. Eu creio que quanto a isto fica mais ou menos esclarecido. O Grupo de Trabalho sabe que o prazo é dia 25 de Fevereiro. Provavelmente, perto dessa data ou nessa data, terá a ideia de quanto mais tempo necessitará para poder fechar ou concluir os seus trabalhos. E aí tomará a decisão relativa a isto e informará. Mas creio que pedir o prolongamento ou pedir a prorrogação por um prazo razoável é perfeitamente aceitável. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me permite então, se eu bem percebi, eu coloco esta questão à maioria, nomeadamente ao PSD e ao CDS, e já agora também ao Partido Socialista, se por um cenário hipotético prevêem votar na generalidade um texto que nada tem a ver com esta iniciativa legislativa. Porque se é este o caso, portanto, se o objetivo é esta iniciativa existe, não foi votada na generalidade, baixa a comissão, é totalmente ou parcialmente alterado sem respeitar aquilo que foi a iniciativa legislativa dos cidadãos, na minha opinião, como está, na opinião do PCP, e depois apresentar para votação geral, votação na generalidade e especialidade, um texto que nada tem a ver com isto, hipoteticamente é isto que pretendem. Então, isto é um total desrespeito para com a iniciativa legislativa dos cidadãos que subscreveram mais de cerca de 40 mil subscritores. Eu acho que o que exige-se é a votação deste texto, tal qual como ele está, naturalmente, depois, em sede de especialidade, como acontece, por exemplo, com uma iniciativa legislativa do Governo ou de um grupo parlamentar, em especialidade, o Parlamento faz aquilo que o Sr. Deputado Artur Rego diz, apropria-se da iniciativa e faz as alterações em sede de especialidade, que entender. Agora, se não querem votar isto para depois apresentar uma coisa substancialmente diferente e por apenas, e permita uma expressão sem qualquer, sem querendo ofender pessoalmente nenhum dos seus deputados, mas por hipocrisia depois votam na generalidade e especialidade uma coisa substancialmente e não votam esta por hipocrisia porque não querem dizer não aos subscritores, então aí nós não alinhamos. Não alinhamos porque achamos que isso é efetivamente um desrespeito. Há aqui 40 mil pessoas que subscreveram uma iniciativa legislativa. Um movimento, sei que é raríssimo no nosso país termos tanta gente, e eu acho que nós achamos que o PCP considera que esta iniciativa merece ser votada, e votada na generalidade, e depois seguir o seu próprio caminho. Agora, se é isto que está em curso, nós não alinhamos.
Ó, Sr. Deputado Jorge Machado, deixe-me só, enfim, eventualmente posso não estar na posse, enfim, de todos os argumentos para o poder esclarecer, até porque não sei qual vai ser o resultado final daquilo que vai ser a discussão do Grupo de Trabalho e a votação na Comissão. Mas, em regra, qualquer iniciativa, seja de um partido ou de um governo, que depois seja trabalhada em Comissão, pode ser muito alterada, ou substantivamente alterada, ou não. É possível, não é? Em especialidade. Portanto, o que poderá ou não acontecer a esta iniciativa não é diferente do que acontecerá a qualquer uma outra iniciativa. Pronto, o problema que coloca é um problema também político e que pode ser, depois, se aquilo que está, aquela hipótese que colocou como hipótese académica, eu não sei o que vai acontecer, é também um aspecto político que depois poderá trabalhar. Agora, vamos ver, qualquer iniciativa que dê entrada e que deixe à Comissão pode ser substantivamente alterada, não há nada que limite ou que impeça isso, não é? Eu compreendo a questão política, eu compreendo o melindre, mas neste momento não é possível prever o que é que irá acontecer à iniciativa, portanto não é possível, provavelmente, a nenhum dos grupos parlamentares dar-lhe resposta. De alguma maneira, o Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós podíamos, com alguma razoabilidade, ultrapassar esta disputa, ou este diferendo, e fazê-lo sem, realmente, estar aqui a esgrimir aquilo que é o valor da iniciativa. O valor da iniciativa é aquilo que todos reconhecemos. A nossa responsabilidade é aquela que todos conhecemos. É certo que eu respeito uma iniciativa com um número significativo de assinaturas que a subscreveu, assim como todos nós respeitamos os eleitores que aqui nos colocaram. Não há aqui nenhuma hierarquia que transforme esta iniciativa legislativa em algo diferente do nosso processo legislativo. É apenas diferente na iniciativa que a colocou nas nossas mãos. A partir do momento em que ela aqui está colocada, deve ser tratada com a responsabilidade perante o eleitorado e perante o povo português que todos nós temos e perante quem nos elegeu. Aquilo que foi, admito que alguém gostasse que algum Partido Comunista, nomeadamente, tivesse a preferência que os partidos se expressassem imediatamente na votação da generalidade. Mas a decisão política do plenário da Assembleia não foi essa. Foi a de, e não julgo que haja alguém que possa considerar este tratamento menos, de menor consideração para com os subscritores da iniciativa. Trazê-lo aqui à Comissão para trabalhar no sentido de viabilizar esta iniciativa, mesmo que não seja na totalidade, não é menosprezar os subscritores da iniciativa, bem pelo contrário. Foi um ato, foi uma decisão política de valorização da iniciativa. Portanto, não vamos agora, por razões de natureza burocrática, estar a alterar esse processo. Se não chegarmos às condições, se chegarmos à consideração ou se verificarmos que não há condições de encontrarmos aqui uma solução política para esta iniciativa, cada um de nós assumirá as suas responsabilidades no plenário. Todos os deputados o fazem, sempre o farão. Julgo que não vale a pena estarmos com esta discussão e o bom senso manda que reconheçamos desde já que o prazo que temos é um prazo muito curto, mas não me incomoda nada que precisamos mais tarde.
Obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Agradeço também as suas palavras. Podemos dar então por concluído este tema. Não, Sr. Deputado Rita Rato pediu a palavra. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para que ficasse claro o seguinte. Não há aqui nenhuma dúvida sobre as diferentes possibilidades de intervir sobre isto. Não há aqui dúvidas sobre isso. O que nós entendemos que era muito importante, porque eu acho que colocava com franqueza e com coerência o que se quer fazer, para nós era importante que se assumisse aqui, com toda a clareza, o que é que se quer fazer disto. Porque nós também sabemos que 2 mais 2 são 4. E, portanto, quando se pede... Exatamente, e portanto sabemos que todos os grupos parlamentares que aqui estão têm propostas legitimamente sustentadas em diferenças ideológicas que temos sobre o problema, não é isso que está em causa. Aliás, no próprio dia da discussão, só o Partido Socialista é que não apresentou propostas, todos os outros o fizeram. O Partido Socialista e o Partido Ecologista aos Verdes, e portanto naturalmente que temos propostas diferentes. A questão não é essa, a questão é que eu acho que é importante, para bem dos trabalhos, perceber de forma franca, assumirmos o que é que queremos fazer. Porque, de facto, se quer assumir aqui, se quer limitar a aplicação destas matérias, porque os senhores deputados também, eu gosto de ser franca nas coisas, os senhores deputados sabem tão bem como eu que no dia em que isto foi votado no plenário, dizia-se entre as direções dos grupos parlamentares que vai ser assim para isto baixar e depois vir apenas um artigo. Os senhores deputados, sejamos francos, digamos a verdade olhos nos olhos. Ou andamos aqui a fingir que não sabemos nada? Eu acho que é importante ser sério e ser honesto nestas coisas. E era importante percebermos de facto, porque nós entendemos que pode ser assim, o resultado final do processo pode ser assim. A correlação de forças na Assembleia da República é esta, não pode ser de outra forma. Agora, que se assuma de facto uma votação na generalidade que nós entendemos, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Vieira da Silva, nós entendemos de facto que é um desrespeito por aqueles que assinaram isto e não assinaram outra coisa. E entendemos que essas pessoas merecem uma votação dos partidos. Agora, coisa diferente é o resultado que aqui vai ser. Ninguém tem ilusões pelo facto de nós termos 14 deputados em 230. O que nós entendemos é que na vida, como nos trabalhos parlamentares, é importante haver seriedade, haver verdade e haver franqueza. para que as coisas funcionem. Isto não é tão... Eu não sei se os senhores deputados estão habituados a trabalhar nestes termos. Nós não estamos. E por isso, até nos custa um bocadinho perceber que, haja, que quem entenda que é perder tempo com isto. Porque isto vai orientar naturalmente tudo o que nós vamos fazer aqui para a frente. Ou nós vamos ter aqui os parceiros sociais, ai que bom, isto é tão importante, diga lá o que é que tem a dizer sobre a prorrogação dos contratos a termo. Mas depois não vai ficar nada disso. Sejamos francos, o que é que nós queremos fazer? E já acho que isso é importante, isso não diminui
deixa-me
em
só...
nada o trabalho de cada grupo parlamentar. Pois não. Oh, e portanto, era importante no nosso entendimento, e até de uma forma franca assumirmos isso, com aqueles que vêm participar nos nossos trabalhos, perceber o que é que nós queremos fazer, temos diferentes. Nós sabemos que o Governo, nem o PSC, nem o CDS, na especialidade, vão apresentar propostas que nós apresentamos naturalmente, em coerência com a política que vem a seguir, naturalmente. Mas assuma-se desde já, para que perceba de facto o que é que nós estamos a fazer, não criando falsas expectativas, que estamos a resolver os problemas da precariedade, não estamos, estamos a resolver sobre abordagens diferentes. E, portanto, termino já, Sr. Presidente, sim, para dizer que eu acho que era importante, de forma franca e verdadeira, assumirmos o que é que queremos fazer das coisas.
Ó, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe qual é a minha interpretação. Deixe-me dizer qual é a minha interpretação. Eu acho que foi manifestado por todos os grupos parlamentares uma vontade clara em legislar contra a precariedade. É aquilo que foi aquilo que eu inferi do que se passou em plenário. Qual vai ser o produto efetivo dessa vontade? Se é possível chegar a um produto efetivo que corresponda àquilo que a senhora deputada e que o seu grupo parlamentar pensam, isso não podemos antecipar desde já. Agora, que há uma vontade clara, isso não... Ninguém está a dizer isso, ninguém está a dizer isso. Não, o que estamos a dizer é que a única interpretação possível de se fazer é que há uma vontade clara de todos os grupos parlamentares em legislar contra a precariedade. E se isso não for feito, a responsabilidade depois será de cada grupo parlamentar. Não há muito mais a acrescentar sobre esse assunto. Senhora Deputada, espero, houve vários pedidos, desculpe, Sra. Deputada Inês Medeiros. Sra. Deputada Torre, que estava inscrito, faça favor. Vamos tentar, temos já os senhores à espera, os senhores e as senhoras à espera, os senhores e uma senhora à espera, portanto vamos tentar até às 7 horas fechar isto, está bem?
Muito bem, Sr. Presidente. É muito rápido e será a última intervenção do CDS neste ponto. Nós já deixamos bem claro o porquê da votação do CDS no sentido de baixar sem votação em plenário. E a questão que eu ponho, se a deputada Rita Rato pede que se fale com franqueza, com seriedade, etc. E com franqueza, com seriedade, dá-me ideia que, ao contrário de nós e de outros grupos parlamentares, não querendo falar por eles, de nós, que tivemos a preocupação, havendo coisas nesta proposta, com as quais não concordamos, e que numa votação sumária levariam a um voto negativo, espere, dá-me ideia, desculpe, com a mesma franqueza que nos pediu, que, por qualquer razão, o Partido Comunista está interessado em forçar uma votação na generalidade que inviabilize isto para ter uma bandeira. Nós o que nos interessa genuinamente é respeitar a vontade dos cidadãos e se o podemos da melhor maneira fazer, não votando já na generalidade, permitindo que esta comissão estude, trabalhe sobre a proposta, aperfeiçoe para depois então se votar e salvar a iniciativa dos cidadãos e mostrar toda a consideração que eles merecem por este comportamento, nós optamos por este caminho e será a última intervenção que faremos sobre isto, Sr. Presidente. E eu sugeria, sem querer coartar qualquer direito ou liberdade democrática de expressão, acho que as posições estão claras, o debate está feito e se for preciso fazer uma votação para avançarmos para a frente, fazemos, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Creio que seja preciso votação. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser ainda mais breve. Eu acho que nós estamos aqui perante um problema regimental e eu estive a ver aqui, inclusivamente ao nível do regimento das iniciativas dos cidadãos e, nesse caso, penso que se aplica o regimento normal. Não consta que haja qualquer tipo de iniciativa legislativa que possa ser votada na especialidade sem ser votada na generalidade. Pode ser fazer simultaneamente. Portanto, também não vejo como é que esta iniciativa, confesso que não entendo bem a posição do PCP, no sentido de achar que esta iniciativa pode ser votada na especialidade Generalidade sem ser votada na Generalidade. Pode, está bem, mas o texto diferente será sempre na especialidade, nunca será na Generalidade, Sr. Deputado. Portanto, não, é assim, há uma iniciativa dos cidadãos, há, com um texto que foi apresentado à Assembleia, que desceu sem votação, este texto tem que ser votado, de qualquer maneira. Senhora deputada, a discussão regimental acho que não é agora que a devemos ter. Eu, o entendimento que tenho do regimento e da experiência que tenho, diz-me que não há nenhum texto que possa ser votado na especialidade sem ser votado na generalidade. Ou então, suspende-se o texto dos cidadãos, penso que nenhum grupo parlamentar aqui o deseja, e espera-se o fim da legislatura para a sua caducidade, penso que nenhum grupo parlamentar aqui também o deseja. Portanto, há um prazo de 30 dias, aqui não está dito, mas imagino que se possa pedir a prorrogação do prazo, caso seja necessário, e para todos os efeitos. Penso que todos os grupos parlamentares têm a consciência que haverá um momento em que haverá uma votação na generalidade que pode ser seguida numa votação na especialidade, onde aí sim poderá haver um texto diferente. Quanto a isso, não temos as menores dúvidas. E fazia minhas as palavras do Sr. Deputado, penso que há pessoas que estamos à espera e que estamos mais perante um problema regimental do que propriamente um debate político. Muito obrigada.
De qualquer maneira, Sr. Deputado Mariana Veca, sim, sim, tem a palavra, já tinha pedido.
Oh, Sr. Presidente, eu não vou retomar aquilo que foram as considerações do Bloco de Esquerda em sede de generalidade, tive a oportunidade de o fazer no plenário e de fazer a leitura política da decisão da maioria na altura e, portanto, o que importa hoje é que tenhamos aqui também uma discussão com a máxima seriedade. E nós tínhamos, numa primeira abordagem aqui na Comissão, decidido fazer o grupo de trabalho e também considerar que a Comissão, portanto, os primeiros subscritores, fariam um acompanhamento de perto, se assim o desejassem, dos trabalhos do grupo de trabalho. Nessa circunstância, a bem da democracia, parece-me que temos a oportunidade daqui a um pouco ouvir os primeiros subscritores, colocar-lhe essas questões até. É evidente que não vamos exigir aos cidadãos e cidadãs que façam pronunciamentos regimentais, mas eu acho que lhe devemos colocar até a questão. Como é que estão a ver esta discussão? Só tínhamos a ganhar, porque eu creio que também nenhum de nós se deve sobrepor àquilo que será a decisão maior dos subscritores. E, portanto, parecia-me que deveríamos colocar esta questão muito claramente aos subscritores, no sentido de também daqui fazer, portanto, fazer de porta-vozes, porque esta iniciativa é uma iniciativa com particularidades, não é? Portanto, e a particularidade até de haver um texto de substituição, dos proponentes terem que retirar a iniciativa original, todo este procedimento é diferente do procedimento comum. E, portanto, se queremos verdadeiramente envolver este grupo de pessoas, acho que temos a obrigação de lhe colocar também esta discussão com eles próprios daqui a um pouco. E creio que, se calhar, daí conseguiríamos ter uma opinião mais fina, se assim se quiser.
Bem, eu agradeço a sua intervenção. Nós vamos rapidamente chamar a Comissão Representativa desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Vamos apresentar-lhes de uma forma genérica como é que os trabalhos vão ser organizados, a constituição do grupo de trabalho, as entidades que para já entendemos ouvir sem prejuízo de outras e também definirmos o modo de reportarmos a sequência dos trabalhos. É isso que tínhamos definido na reunião anterior e é isso que vamos manter. Sem prejuízo, se a senhora deputada Mariana Veca os quiser interpelar relativamente àquilo que acabou de referir, o fazer. E, portanto, eu iria pedir para que a Comissão Representativa se juntasse a nós e, enfim, tentando não ultrapassar 45 minutos, termos uma primeira reunião de trabalho com eles, até porque a ideia foi chamá-los nesta fase exatamente para lhes explicar a metodologia de trabalho, sem prejuízo que depois o grupo de trabalho defina se devem ser novamente ouvidos e os modos como farão o reporte daquilo que for desenvolvido no grupo de trabalho junto desta comissão representativa. Vamos então chamá-los, está bem? Muito obrigado.